Muito bem, nós estamos começando então hoje um novo período, estamos no meio de um livro, que é no meio de dois livros, na verdade. Nós estamos no capítulo 12 agora, depois de várias semanas no capítulo 11, nós estamos no capítulo 12 de 1º Reis e no capítulo 10 de 2º Crônicas. Faz algumas aulas que a gente não está vendo em Crônicas, porque Crônicas não tem o relato sobre o período de pecado e declínio de Salomão. Então, nessas últimas aulas, a gente estava somente com 1º Reis 11. Mas agora, na continuação, nós temos sempre os dois textos, os dois relatos paralelos, né? O relato de 1º Reis e o relato de 2º Crônicas. Então, apesar de estar no meio desses dois livros, quando você pensa na história de Israel como período do Reino Unido, depois o período agora começando o Reino Dividido, então realmente começa um novo período marcantemente diferente do anterior. Então esse é um período novo que nós estamos iniciando hoje. A gente vai devagar, mas de vez em quando a gente muda de estágio, né? Então nós estamos num novo estágio, numa nova fase. Não é uma fase muito bonita, porque é um estágio de declínio, mas vai ter, no meio da escuridão, vai ter alguns momentos de vida, de luz, de bênção de Deus no meio desse período. Alguns momentos importantes na história do povo de Deus. Então, hoje, Reino Dividido. Eu só vou fazer um comentário antes de começar a leitura do capítulo 12 sobre o aspecto da divisão. Inclusive, uma coisa interessante para vocês notarem a diferença é que o padrão, quando começa a falar cada rei, né, ele vai, tanto os reis de Judá como os reis de Israel, das tribos do norte, normalmente começa falando assim: ah, fulano tinha tantos anos quando começou a reinar, reinou tantos anos. E é interessante que não começa assim com Roboão. Essas diferenças são sempre bastante significativas. Alguma coisa que foge do padrão, alguma coisa que é diferente. Olha o capítulo 12 como começa. Aliás, vamos ler os últimos versículos do capítulo 11, falando sobre a morte de Salomão. Versículo 11:41. Quanto aos mais atos de Salomão e tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos atos de Salomão? Então isso também é um padrão. Sempre eles vão falar, se você quiser, nos livros hoje, né? Se você quiser mais informação, pesquise em tal livro, né? É o único problema nosso que nós não temos esses outros livros que eles citam. Mas nós entendemos que esses livros de Reis e o livro de Crônicas também foram compilados de outros documentos que eles tinham. E às vezes eles tinham vários documentos. Até é interessante, se você quiser manter esse lugar em 1º Reis 11... E passar para 2º Crônicas. 2º Crônicas, ele cita outros livros, outras fontes não citadas aqui em Reis. Se você passar para 2º Crônicas 9, versículo 29, diz assim: quanto ao restante dos atos de Salomão, desde os primeiros atos até os últimos, porventura não estão escritos no livro, aqui na Reis não citava isso, no livro da história de Natã, o profeta, na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Então, Reis fala sobre o livro dos atos de Salomão. A gente não sabe quem escreveu, tinha esse documento. Agora, em Crônicas fala sobre três documentos, todos eles de profetas. E isso é importante a gente observar, a gente fazer essa observação aqui, porque os livros dos profetas, os registros dos profetas, eram uma das principais fontes que eles tinham. E a gente tem exemplos disso que está nas nossas escrituras, porque o livro de Isaías tem alguns capítulos que são históricos, que tem o relato em Reis e Crônicas, a história de Ezequias. É interessante que a história de Ezequias, aquela grande vitória sobre os assírios, nós temos essa história 3 vezes. Isso também é significativo, que é uma história muito importante e fala de uma vitória meio... Você fala assim, mas será que foi verdade, né? Porque um grande exército dos assírios veio contra Jerusalém e até usa uma expressão meio engraçada, assim, que quando os assírios acordaram no outro dia, eles estavam todos mortos, né? Se eles estavam mortos, como é que eles acordaram? Mas alguém acordou e viu todos o exército inteiro, 180 mil, uma coisa assim, mortos sobrenaturalmente. É uma história milagrosa, uma história impressionante, e está registrado 3 vezes nas nossas escrituras para comprovar a veracidade, né? Que para mostrar que realmente era verdade. Mas, inclusive, é um exemplo de como Isaías, um profeta, ele não só registrou profecias, mas ele também registrou história. Então isso é importante. Nós temos um outro livro na Bíblia que tem registros históricos que não temos em outro lugar. Alguém sabe quem é? Um dos grandes profetas que está na Bíblia, o livro dele, e ele conta, além de várias profecias, a maior parte do livro é profecia, mas ele tem registros históricos que não tem em nenhum outro livro na Bíblia. Profeta Jeremias. Jeremias, ele conta coisas sobre o início, o final, antes do cativeiro, o início do cativeiro, coisas que não temos em nenhum outro livro. Então isso mostra como os profetas que falavam, davam a palavra de Deus, chegavam para os reis, eles traziam a palavra de Deus para a situação do povo de Israel, eles tinham uma outra função que nem sempre é reconhecida, de registrar a história. Então eles não só traziam uma palavra de Deus, mas eles também traziam, eles também deixaram registros históricos. Agora, uma observação importante sobre isso. A história, que você pode estudar, história todo mundo já estudou, em algum nível, né, a história do Brasil, do mundo, do passado, história antiga, história mais recente e tal. A história é uma parte muito importante do entendimento do plano de Deus. História não é simplesmente, né, alguns professores, algumas pessoas até não gostam da matéria de história porque do jeito que foi dado na escola, só tem que ficar decorando datas e nomes e parece que não tem muito sentido, mas Deus olha para a história de uma maneira diferente. Ele olha para a história como o desenvolvimento, o desenrolar do plano dele. E ele vê a história de uma perspectiva diferente. E é muito importante nós como cristãos, se nós quisermos fazer parte do plano de Deus, entender o plano de Deus para hoje, nós temos que entender o passado. Porque Deus não está fazendo alguma coisa hoje, independente do que aconteceu no passado. E a história mais importante na Bíblia, todo o relato bíblico, é a história vista sempre da perspectiva do povo de Deus e do plano de Deus. Mas toca, a Bíblia toca, o livro de Daniel e outros livros mais falam a respeito de outros países. E isso é importante porque Deus interessa em toda a humanidade, né? O foco, o desenvolvimento do plano de Deus é com Israel, mas Deus tem interesse em todas as nações. Então é só uma observação sobre esse aspecto. Crônicas então cita, só vamos lembrar aqui, ó, esse versículo 29 em 2 Crônicas 9 fala assim, o livro da história de Natã. Alguém lembra quem é Natã? Natã foi um profeta do pai de Salomão, né? Na época de Davi, que foi o profeta que falou com Davi quando Davi queria fazer uma casa para Deus, e também foi o profeta que apontou o dedo na cara de Davi e falou assim, você é o grande pecador, né? Você é o homem. Então Natã aparece mais vezes quando no final da vida de Davi, quando estava aquela briga, se ia ser um outro filho de Davi, Adonias o rei, ou se ia ser Salomão, Natan também aparece ali. Então, Natan escreveu algumas coisas. Como ele era da geração de Davi, provavelmente ele não acompanhou toda a vida de Salomão, mas ele, né, no livro dele tinha fatos sobre Salomão. Então nós temos Natan. Depois, o segundo profeta que aparece aqui é Aías. Aías é o profeta que pegou Jeroboão. Nós vimos agora há pouco, na aula passada, né? Nós vimos Aías que pegou Jeroboão, que era naquele tempo um funcionário, um subordinado de Salomão, pegou Jeroboão e com uma capa nova rasgou em 12 pedaços, deu 10 pedaços para Jeroboão. Então Aías, ele vai aparecer mais uma vez numa história em relação a Jeroboão. Então Aías está aqui. E o terceiro é um profeta que nós não sabemos nada a respeito dele. Ele está citado aqui, parece que ele é citado mais uma vez como um profeta que tinha um livro histórico, mas é interessante que fala que Ido teve visões. Ele é Ido o vidente. Nas visões de Ido o vidente acerca de Jeroboão, então ele também parece que viu o que ia acontecer com Jeroboão. Então esses são os profetas que deram fatos históricos que serviram de fonte para compilar a história de Salomão como está aqui na Bíblia. Então, voltando para 1 Reis 11, versículo 41, então, fala sobre a fonte dos fatos. Versículo 42, o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. Então, lembrando vocês que o Reino Unido, que é esse período que terminamos agora, teve três reis: Saul, Davi e Salomão. Cada um deles reinou 40 anos. Então, o Reino Unido, 120 anos, esses três reis. Salomão também reinou 40 anos. Deus permitiu que Salomão terminasse o período dele. Mas foi pela misericórdia de Deus, porque nesse capítulo 11 nós vimos como Salomão se afastou de Deus, e Deus falou que ia permitir que Salomão terminasse o reinado dele, apesar daquilo que ele estava fazendo por amor a Davi. Então, Salomão reinou 40 anos. Não sabemos por quanto tempo ele reinou como um rei longe de Deus, mas uma parte do reinado dele. Então, versículo 43, dormiu Salomão com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, é isso que eu queria que vocês notassem aqui. A história de Roboão, então, começa no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Foi Roboão a Siquém. Isso foge do padrão. Qual que é o padrão daqui para frente? Roboão era filho de Salomão e começou a reinar com tantos anos e reinou. Eles falam isso sobre cada um dos reis. Sabe quando que vai falar sobre Roboão isso? Lá no capítulo 14, vamos lá. 1 Reis 14, versículo 21. Depois que falou um monte de coisas sobre Roboão e depois sobre Jeroboão também. No capítulo 14, 21, fala o seguinte: Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém. Pouco tempo, né? Morreu jovem, né? Rapidamente, quantos anos ele tinha? Ele começou com 41 e reinou 17. Então ele morreu com 58 anos, né? 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. Agora, outra coisa que na maioria, parece que há só duas exceções de todos os reis de Judá. Não estou falando agora sobre os reis de Israel, né, das 10 tribos. Mas de todos os reis de Judá, parece que só 2 não menciona o nome da mãe. Isso é interessante, né? Como os reis tinham várias esposas, eles tinham que identificar quem era a mãe, principalmente no caso de Roboão. Era muito importante falar quem era o nome da mãe dele, né? Então, na folha, né, se você está acompanhando, né, quem é Roboão? Roboão, então, nós só vamos descobrir alguns fatos sobre Roboão, né, no capítulo 14. E o que, que nós descobrimos sobre Roboão? Primeiro que ele tinha 41 anos. Agora faça suas deduções. 41 anos. Salomão reinou quantos anos? 40. Então, quando Salomão assumiu o trono, ele já tinha Roboão, né? Isso é interessante porque na história de Salomão, na Bíblia, a primeira esposa, mais oficial, que ele fez o palácio para ela, foi, não falo o nome dela, mas era filha de Faraó. A primeira esposa mencionada na história, quando depois que Salomão se tornou rei, ele se casou com uma filha de Faraó. Mas ele já tinha uma esposa, que está aqui, né? O nome de sua mãe era Naamá Amonita. Então, é só uma pequena observação, nós vamos ter a oportunidade de ver isso outras vezes. Você pode imaginar, a gente não tem, acho que, mais dados concretos sobre isso, mas você pode imaginar que nesse tipo de situação, né, os reis de Israel, os reis de Judá agora, né, mas nesse período os reis, eles tinham muitas esposas, nem todos tantos quanto o Salomão, mas Davi teve várias, o próprio Roboão também teve várias. Então você pode imaginar quem tinha a maior influência sobre os filhos. Com certeza a mãe, né? Quando fala sobre Davi, por exemplo, fala sobre Aminon e Absalão e aquela filha também, Tamar, fala a respeito de casas diferentes. Então, tudo bem, talvez naquela época, assim, naquele momento da história, os filhos já eram adultos, mas você tem realmente uma ideia, né? Claro que Salomão não tinha todas as esposas numa casa só, seria impossível, né? Então, você tem uma ideia de que os filhos não ficavam junto com o pai. Exatamente como, né, com quem que ele ficava no palácio real dele, a gente não sabe. Talvez ele, em algum momento, eles tinham mais proximidade. Mas o fato é que a maioria dos reis cita o nome da mãe. Quando a mãe era, depois nós vamos ver, né, o próprio Roboão, ele vai casar com uma filha de Absalão, lembra de Absalão? Ele vai casar com uma filha de Absalão, que vai ser a mãe do próximo rei. Então, você começa a sentir a influência para o mal e a influência para o bem que as mães exerciam. Então, isso é um ponto importante. No Velho Testamento, naquele tempo, falava muito dos homens e quase não, né, quando citava os filhos, nem praticamente cita o nome das filhas, né, em todas as genealogias. Ah, fulano tinha tantos filhos, só cita o nome de homens, com poucas exceções. Então a mulher não aparecia muito, não há muita atenção dada para mulheres de maneira geral, com notáveis exceções, mas de maneira geral não tinha muita atenção, mas as mães exerciam uma função, uma influência muito grande, e isso a gente pode ver aqui na vida de Roboão. Então, o que nós sabemos sobre Roboão? Que ele nasceu antes de Salomão se tornar rei, que era filho de uma amonita e que não era do povo de Deus, e Deus tinha proibido isso, né? Não era para casar com pessoas que não fossem do povo de Deus, não por uma questão racista, mas por uma questão de aliança com Deus, né? Então, como é importante a influência dos pais, aqui nesse caso é uma influência grande que as mães exerciam. Então, agora voltando para capítulo 12, a pergunta é: por que não aparece a informação sobre Roboão no início? Capítulo 12, normalmente apareceria aqui. Ah, Roboão tinha 41 anos, etc, etc, dá todas as informações. Por quê? Porque nesse caso, antes de falar sobre o reinado de Roboão e quem ele era, a escritura está registrando a história da divisão. Então, nesse momento aqui, eles não, nem estão identificando, dando todas as informações sobre Roboão. Capítulo 12 é o capítulo, corresponde ao capítulo 10 de Crônicas, é o capítulo que fala sobre a divisão. É um momento muito histórico, muito importante na história do povo de Deus. A divisão de um reino. Então, por isso, antes de começar o registro do reinado dele, nós temos a história da divisão, que inclusive foi profetizada antes, né? Salomão já sabia que ia acontecer isso, porque o profeta tinha falado com ele. Então, nós temos a história de uma divisão. Divisões nós temos durante toda a história. A história da igreja é uma história de divisões, divisão após divisão. E é só também uma observação importante sobre divisão. O reino, aqui no Velho Testamento, Israel é a nação de Deus, é uma figura do reino que Deus quer implantar na terra. Deus estava mostrando muitas coisas através de figuras. E em Israel, como nação de Deus, principalmente com Davi e a primeira parte de Salomão, é uma grande figura do que Deus quer fazer de implantar o seu reino na terra. Mas o mesmo homem, como a gente já mostrou várias vezes, o mesmo homem, Salomão, que é uma figura em vários sentidos de Jesus como rei, ele foi o homem que desencadeou todo esse processo que está acontecendo agora. Todo esse processo de divisão não aconteceu com Salomão, mas foi ele que iniciou, foi ele que foi a causa de tudo isso. E a causa disso é que quando o reino de Deus, na sua expressão na terra, deixa de ser o reino de Deus, porque as pessoas que estão dirigindo não se sujeitam mais a Deus, não têm mais aliança com Deus, não estão buscando mais cumprir a vontade de Deus, a partir desse momento, aquilo que parecia ser uma expressão do reino de Deus passa a ser simplesmente um reino humano. Eu quero que vocês pensem sobre isso, porque isso aí é a história da igreja também. Quando nós pensamos em igreja, né, às vezes nós usamos reino de Deus até com um sinônimo. Ah, igreja, entrar no reino de Deus, entrar na igreja, parece que é tudo igual. E não é. Por que que não é? Principalmente por isso, porque a igreja, como Israel, é uma expressão, é um instrumento, é um caminho que Deus está usando, é o povo que Deus está preparando para trazer o reino de Deus. Se Deus quisesse trazer o reino sozinho, ele não precisava ter esperado todo esse tempo, concorda comigo? 4.000 anos no Velho Testamento e mais 2.000 anos agora. Deus não precisaria de todo esse tempo para vencer. Se o reino de Deus é a vitória de Deus, é Deus estabelecendo o reinado e o sistema e o amor dele em toda a terra, ele não precisa de 6.000 anos e nem de 6 minutos para estabelecer o reino dele. Assim como ele criou o mundo, ele pode falar assim: haja vitória e tem vitória. De repente Satanás não consegue fazer mais nada. Deus é capaz de derrotar Satanás, os demônios, as forças malignas, o domínio do pecado. Deus é capaz de derrotar tudo isso aí pela sua palavra. Ele não precisa de tempo para isso. Por que que a história está demorando tanto tempo para chegar nesse ponto? Por que Deus, que é Deus, tem o luxo de fazer a coisa mais difícil, que é trabalhar através da gente? A coisa mais difícil para um Deus soberano, todo-poderoso, mas que trabalha com a espontaneidade da nossa vontade, isso está demorando, até para Deus está demorando, para Ele conquistar a nossa vontade e ter um reino como Ele quer. Porque esse outro tipo de reino Ele já tem no céu, Ele manda os anjos, eles fazem a vontade dEle, como Salmos dizem, como a oração de Jesus fala, assim na terra como no céu. No céu já tem o reino de Deus, já tem a vontade de Deus, mas não é isso que satisfaz o coração de Deus. O que satisfaz, o que vai satisfazer o coração de Deus é um povo que tem a liberdade de não aceitar o reinado de Deus e que aceitou por espontaneidade. Então, e é o grande mistério que ninguém consegue entender sobre soberania de Deus e a vontade do homem, mas isso é o reino de Deus. É Deus reinando junto conosco, através de nós, fazendo com que a vontade dele seja feita em toda a terra. Então, no momento em que o grande Salomão, o grande rei que representa Jesus, no momento em que ele atravessa a linha e deixa de fazer a vontade de Deus, na última aula estávamos um pouco sem tempo, mas a gente estava mostrando que Saul não fez a vontade de Deus, lembra disso, né? Saul foi bonzinho, foi um cara... Né, tem uns caras bonzinhos na Bíblia que não alcançavam aquilo que Deus queria. Esaú também é um cara bonzinho. Estuda a vida de Esaú, muito melhor, muito mais, como é que é a palavra? Simpático. Esaú é muito mais simpático que Jacó. Nem compara. Esaú é um doce, Jacó é um brigão, é um que está sempre querendo passar outro para trás, alguém que está tramando. Esaú é ingênuo, ele é assim, sincero, na hora que ele fica com raiva, mas depois ele perdoa. Esaú é um cara, você gostaria de ficar perto de Esaú. Agora, Jacó era um problema, né? E Deus amou Jacó e não amou Esaú, né? Saul, mesma coisa, compara Saul com Davi. Saul era muito menos... Né, cometeu erros muito menos graves, a gente tem falado bastante sobre isso. Então, mas Saul não fez a vontade de Deus e não se importou. Não se importou. Quando Samuel falou, você não fez a vontade de Deus, ele só se justificou, só quis aparecer bem para o povo, ele não se importou com o fato de que Deus não estava contente com ele. E Davi demorou a cair a ficha com o profeta Natã, mas quando caiu, ele se arrependeu, chorou, né, fez né, assim, o coração dele ficou partido por causa do que ele tinha feito. Então, nós temos Saul, que não fez a vontade de Deus. Aí você pode ler, né, em 1 Samuel 13, depois em 1 Samuel 15, onde fala assim, Deus vai procurar alguém que faça a vontade dele. Deus nos destinou para o trono. Todo mundo gosta dessa parte, né? Deus nos destinou para o trono. E eu sempre falo, tem gente que fala, eu não quero trono, eu quero só estar junto com Jesus. Mas ele destinou você para o trono. Quer você queira, quer você goste da ideia, quer você fala, não, eu não quero o trono. Deus nos destinou para o trono. Se você for como Esaú e não se importar com o seu direito de primogenitura, de sentar no trono junto com Jesus, se você for uma pessoa que não liga para o que Deus o chamou para ser, você vai ser como Esaú, você vai perder. Então eu tomaria cuidado antes de falar assim, Deus, não preciso de trono, eu só quero estar junto, né? Não, Deus nos destinou para o trono. Só que o destino nosso, que é o trono, é governar fazendo a vontade de Deus. Saul queria o trono, não queria largar o trono, mas ele não quis fazer a vontade de Deus. Então ele foi rejeitado. Davi errou, mas quis fazer a vontade de Deus, se submeteu aos tratamentos de Deus. Deus purificou a vida dele, Deus tirou, como Deus tratou com Jacó. Deus pega pessoas encrencadas, pessoas difíceis, e muda a vida deles, e quebra a vida deles, e faz com que manquem como resultado do encontro com Deus, para que eles sejam pessoas submissas à vontade de Deus. Mas submissas voluntariamente. Interessante, né? Ele quer que nós sejamos submissos, mas ele quer que seja voluntário. Tem que partir do nosso coração. Deus é soberano, ninguém pode chegar a Deus, a Jesus, se o Pai não trouxer. Tem a soberania de Deus, mas tem que ter uma resposta do nosso coração que diga: Deus, eu quero ter o propósito, se para o Senhor governar sobre a terra, se para o Senhor renovar a terra e ter algo que vai agradar o teu coração, é preciso que eu seja preparado para governar junto contigo. Então eu quero, mas eu quero ser alguém que sente no trono para governar segundo a vontade de Deus, não fazendo a minha vontade, não servindo a mim mesmo. Então, a vida de Salomão foi também o contrário. Ele inicialmente buscou um coração que fosse sensível e que ouvisse Deus, coração sábio, mas depois, mesmo com esse coração sábio, isso aí que é uma coisa que deixa a gente realmente perplexo. Como que Salomão poderia ter um coração sábio? Como que um homem que escreveu Provérbios, tantas coisas profundas e verdadeiras, como que ele poderia fazer uma escolha de deixar o verdadeiro amor da vida dele, que era Deus, e amar outras mulheres e o coração se afastar de Deus? Então é uma questão de coração. O pecado, Deus tem ira contra o pecado, Deus julga o pecado, Deus queima o pecado, mas Deus tem recurso para fazer isso na sua vida e na minha. Amém, irmãos? Deus tem recurso. Graças a Deus que Deus tem recursos para tratar. Eu não estou falando só sobre o perdão, porque isso nós sabemos que foi resolvido. Deus perdoou todos os nossos pecados em Jesus. Mas nós estamos falando sobre algo além disso. Nós estamos falando sobre o pecado ser arrancado, desarraigado, purificado a nossa vida, para que realmente sejamos pessoas que sejam instrumentos para trazer o reino e para agradar a Deus. Então, no momento em que Salomão se afastou de Deus, o reino dele deixou de ser o reino de Deus e passou a ser um reino humano. E isso acontece todas as vezes que você pode ter iniciado o seu lar no temor de Deus e falar assim: meu lar é minha família, é o reino de Deus, é uma expressão do reino de Deus. Essa é a vontade de Deus. Cada família é para ser uma expressão do reino de Deus. E enquanto marido e mulher estão juntos diante de Deus, debaixo das ordens de Deus, é o reino de Deus. Mas no momento que você pega as rédeas na sua mão e você diz: eu vou fazer porque eu quero assim, você deixa de ser reino de Deus e começa a ser reino humano. Isso acontece em famílias, em igrejas, em movimentos e por aí. Então, a divisão é o fruto de um reino que não é mais de Deus. A primeira coisa que Deus faz quando as pessoas que deveriam estar reinando, governando, debaixo das ordens de Deus, manifestando o reino de Deus, a primeira coisa que Deus faz é dividir. É Deus que divide. Isso nós vamos ver aqui nessa história. Roboão tomou uma decisão idiota. Não tem como um filho de Salomão fazer uma coisa tão idiota como Roboão fez. Mas aí tem um versículo que fala assim: mas isto veio do Senhor. Isto veio do Senhor. Deus é capaz de permitir que a gente faça. Você pode ser uma pessoa estudada, preparada, inteligente, experimentada. Você pode ter todo o conhecimento, você pode ter experiência, saber direitinho. Irmãos, eu não estou falando de coisas teóricas. Eu não vou citar nomes, porque, mas nós temos exemplos aqui no Brasil, em história recente, de um homem que Deus estava usando para unir a igreja, né? Pelo menos assim, muitos evangélicos estavam se unindo em torno de iniciativas que ele estava tomando assim, um vulto tremendo, e Deus estava usando, e ele falou um monte de coisas certas, tem livros dele, e de repente ele fez tudo que ele mesmo falou que não era para fazer. E o que aconteceu? Dividiu tudo. Até hoje, eu estava até ouvindo uma análise de um outro pastor assim, falando sobre a história recente, e assim, desde aquela época nunca mais alguém nem conseguiu chegar perto de unir evangélicos no Brasil. Então a primeira coisa que Deus faz quando não é de Deus, alguma coisa que não é de Deus, ele divide. Porque o próprio Deus, escuta o que eu vou falar, o próprio Deus tem medo da união. Por que eu posso falar isso? Qual que é a história na Bíblia que fala que Deus tem medo da união? A Torre de Babel. Eu lembro a primeira vez que alguém chamou atenção para esse fato e falou assim: quem dividiu o povo? Deus. Eu falo, Deus? Né? É um choque quando a gente vê isso. Quem dividiu o povo lá na Torre de Babel? Foi Deus. E se você ler a história, Deus ficou com medo. Deus falou assim: eles estão fazendo uma torre que vai chegar até no céu e não vai ter limite do que eles podem fazer na união deles, nós vamos dividir. Deus até consultou aí com Pai, Filho, Espírito Santo e tal, o que nós vamos fazer? É, ele fala assim: o que nós vamos fazer? Deus desceu para ver, né? A história é fantástica, né? Deus desceu para ver, Deus falou assim: nossa, o que esse povo está fazendo? E Deus ficou com medo, Deus ficou com medo do que eles podiam fazer sem ele. Povo unido para um propósito contrário. Agora eu vou ler um versículo para vocês, só porque nós estamos falando sobre isso, em Apocalipse. Contrário. Exatamente. Lógico. A união. Aí a gente tem. Qual o grande exemplo de união que Deus aprovou a união na Bíblia? Davi. Davi como rei, né? Fala em 1 Crônicas 11, 12, parece, né? Fala sobre todas as tribos, fala sobre cada uma que veio e o povo dessa tribo e daquela, e todos se uniram para fazer Davi rei sobre Israel. Então a união é algo maravilhoso que Deus provê, Deus faz. Agora, quando os homens se unem em torno de um propósito errado, Deus entra e divide. Vai ter um momento, por pouco tempo, que Deus vai ajudar uma união que não é boa. Apocalipse 17. Quando é alguma coisa que diz que é o reino de Deus, quando a igreja forma uma grande união, você pode escrever, Deus faz as coisas da maneira dele, às vezes um grande movimento continua unido por um tempo, mas se a liderança de uma igreja ou de um movimento não está debaixo do verdadeiro governo de Deus, você pode escrever que Deus vai permitir a divisão. Agora, em Apocalipse 17, fala sobre uma união que Deus vai promover, que não é para o reino dele, mas é uma coisa temporária. Não vou nem entrar na... Assim, essa aqui é uma daquelas passagens que fala sobre o fim dos tempos, fala sobre a besta que tem 10 chifres, 7 cabeças, 10 reis, versículo 12, né? Os 10 chifres que vi são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis por 1 hora juntamente com a besta. Então só quero que vocês vejam, não se preocupe, né? Besta é o sistema do anticristo, mas o importante não é assim a coisa específica, só quero que vocês vejam a união que Deus vai não só permitir, ele vai, Deus está por trás. Olha como nós temos que ter mais confiança na soberania de Deus. Porque quando as coisas acontecem, a gente fala, mas poxa, por que Deus está permitindo isso? Ele tem uma razão. Então só assim, versículo 13 fala assim, que os 10 chifres são 10 reis, esses têm um mesmo intento. Epa, perigo, perigo, união. União, vai ter muito poder na união. Gente, só um parênteses, união que é perigosa, que é poderosa, né? Perigosa se for contra Deus, é poderosa se for dentro dos propósitos de Deus. União não é união entre 3, 4 pessoas que já pensavam igual. Não confundo as coisas. Se você pega, né, eu estou falando 3, 4, mas pode ser 10, 15, se você pega um monte de gente, uma denominação qualquer, todo mundo já pensa, mesmo assim é difícil. Mesmo assim é difícil. Mas se você pegar todo mundo que já tem a mesma linha de doutrina, de prática, todo mundo faz o culto do mesmo jeito. Hoje muita coisa mudou, mas antigamente as denominações eram muito... Cada uma tinha uma característica mais forte. Hoje misturou-se muito. Você vai numa igreja presbiteriana, batista, quadrangular, às vezes você, dependendo da igreja, às vezes você não sente quase diferença. Mas antigamente tinha muito mais linhas, né? Diferentes. Mas se você pega todo mundo que já tem a mesma linha e se unir para fortalecer o nosso movimento, isso não é nada tão difícil, né? E quando Deus não aprova, mesmo assim ele acha um jeito de dividir. Mas a união que é poderosa, que vai abalar o reino de Satanás, é você pegar pessoas, linhas, representantes diferentes, pessoas completamente diferentes uma da outra, e se unir em torno de Jesus Cristo, aí você tem algo que é só Deus pode fazer, mas quando acontecer, preste atenção que vai acontecer algo muito importante no plano de Deus. Bom, aqui nós temos 10 reis, para juntar 10 reis é difícil. É muito difícil que cada um quer defender o seu próprio interesse. Então você tem 10 reis, que versículo 13, tem o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então eu só queria que vocês vissem, olha, aqui tem uma união do sistema, vocês devem saber que a besta é o sistema, tudo aquilo que está se levantando contra Deus e contra o seu reino. Então 10 reis, pode ser um número simbólico, 10 reis se unem para dar, eles têm o mesmo intento, eles vão abrir mão de certa forma, porque fala assim, eles vão entregar o poder deles à besta, eles vão abrir mão para um sistema, para um propósito, para uma intenção que é contra Deus. Mas como que as pessoas que são contra Deus podem se unir? Desce ali para o versículo 17. Pois Deus lhes pôs no coração, opa, Deus está por trás disso. Deus lhes pôs no coração o realizarem o intento dele. Dele de quem? Do próprio Deus. Deus tem um intento. E ele vai permitir que haja uma união da maldade, uma união do poder de Satanás para fazer o confronto final. Deus lhes pôs no coração o realizar o intento dele, concordando dar à besta o poder de reinar. Para quê? Até que se cumpram as palavras de Deus. Tá, então eu só queria que vocês vissem isso, não vamos falar sobre esse assunto, mesmo porque eu não entendo muito sobre isso. Mas assim, é importante ver que a união é uma chave de grande poder. Então, falando sobre divisão, voltando para 1 Reis 12, então, a divisão é permitida ou até mesmo causada por Deus. Isso aí mexe com a nossa cabeça, como que Deus pode implantar no coração de alguém fazer o mal. Isso aí é um assunto filosófico, teológico, muito complicado, muito difícil de entender, mas a Bíblia fala que Deus faz as coisas para que não haja união quando não é o reino dele, com a única exceção desse tempo do fim, que ele vai permitir a união do sistema do anticristo para fazer o grande confronto final, para Deus ser glorificado. Ok, nosso tempo tá acabando, mas vamos pelo menos iniciar aqui o capítulo 12. 1 Reis 12, foi Roboão a Siquém, pois todo Israel se reunira ali para fazê-lo rei. Ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito. Assim mandaram chamá-lo, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram a Roboão e lhe disseram: teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Respondeu Roboão: ide-vos até o terceiro dia, então voltai a mim. E o povo se foi. Então, aqui nós temos algumas coisas, pelo menos só para citar. Eu acho que deve ter um significado maior sobre esse lugar que chama Siquém, mas é interessante que o povo, a gente imaginaria, a capital era Jerusalém, por que todo o povo não foi em Jerusalém para decidir se Roboão seria rei ou não? Nós não sabemos por quê. Não sabemos se foi exigência do povo de Israel, falou assim, vamos dizer assim, vem conversar conosco no nosso território, porque Siquém ficava entre Manassés e Efraim, mas ficava nas tribos, das 10 tribos, no norte. Então, talvez eles chamaram, né? Aqui não fica claro. Nós não sabemos também se Roboão, uma outra pergunta, né? Nós não sabemos se Roboão sabia, eu penso que devia saber, mas não posso afirmar. Mas será que Roboão sabia da profecia que Aías deu para Jeroboão, falando que 10 tribos seriam, né, pelo jeito que ele está agindo, ele parece que não está nem pensando que tem esse perigo. Então, não sei se Salomão não quis contar para o filho, não sei, a gente não sabe. Mas, de qualquer forma, não era uma coisa automática que a gente pensa que seria. Salomão foi rei sobre todo Israel, o filho dele é rei, qual que é a dúvida? Por que nós temos que todos nos reunirmos em Siquém para saber se nós vamos continuar ou não? Bom, o texto dá uma chave. Por que eles chamaram a reunião? Chamaram assim, vamos fazer uma reunião, uma grande assembleia, e falaram com Salomão. O que eles falaram? Nós não gostamos do jeito seu pai, não. A gente não está contente, não. Lembra o que eu falei? No momento em que o rei, os governantes, os líderes, não estão debaixo do governo de Deus, deixa de ser uma expressão do reino de Deus e passa a ser um reino humano. E qual que é a característica do reino humano? Todo reino humano pode votar em quem você quiser para presidente. Pode votar. Se Deus te fizer misericórdia, Deus pode nos dar a graça Seja quem for, isso não é o partido político, isso não é a pessoa. É, tem gente que fala assim, não, né, tal partido, eu odeio, é como se fosse um time de futebol, eu odeio tal partido. Não é por aí, gente, cristão não pensa em partidos, cristão não pensa em eu sempre gosto de tal partido. Cristão tem que pensar, primeiro, o reino deste mundo não é o reino de Deus. Qualquer pessoa que entrar na posição de governo, tem que orar por ele. Por que, que tem que orar por ele? Porque ele vai ser sujeito a pressões demoníacas, qualquer um que seja. A gente tem exemplos disso, presidentes dos Estados Unidos que eram confessos, evangélicos, cristãos, nascidos de novo, acreditam na Bíblia, faziam coisas que só Satanás poderia direcionar. Então não é a resposta colocar um presidente cristão no governo. Pode ser uma pessoa que não teme a Deus, mas Deus, por sua misericórdia, ele é o grande soberano, ele pode direcionar os acontecimentos de tal forma que nós tenhamos liberdade, que o propósito de Deus seja cumprido. Então nós temos que orar para o propósito de Deus, amém, irmãos? Não é a pessoa, não é... é uma coisa humana, existe um poder muito grande por trás disso. E quando então o reino, a pessoa não se sujeita ao governo de Deus, ele, ninguém, não tem esse homem ou mulher santo que vai conseguir governar com verdadeira atitude, se não for por Deus. A partir do momento que fala assim, eu sou o chefe, eu mando, a partir desse momento, a ação de Satanás já começa a se manifestar. Então, como que era o reinado de Salomão? A gente já estudou, né, no início, como Salomão foi uma figura de Jesus, e ele pegava as outras nações, e tudo servindo para o propósito de Deus. A gente viu várias coisas em Salomão, como ele representa o que Jesus vai fazer. Aí chega Roboão, e o povo fala assim, o seu pai tinha um governo péssimo, seu pai era um tirano, seu pai oprimia, é isso que eles estão falando, versículo 4, teu pai agravou, tornou, essa palavra agravou, não sei o que as outras traduções falam, mas é uma palavra que significa cruel. Seu pai era um homem cruel, seu pai oprimia, seu pai fazia coisas que deixavam a gente oprimido, e não foi isso que Moisés falou? O dia que vocês, e profeta Samuel, os dois, né? Moisés deu alerta, e o profeta Samuel, quando eles vieram pedir um rei, falou assim, vocês querem um rei? Eu vou te contar o que o rei vai fazer. Ele vai pegar seu dinheiro, ele vai pegar seus filhos, ele vai pegar suas terras, ele vai oprimir, e foi isso que Salomão fez. Lembra que a gente estudou isso? Salomão fez tudo que Moisés falou que um rei não deveria fazer. Então, eles chamaram a reunião para dizer, Roboão, a gente até te dá uma chance. Tá escrito aqui. Versículo 4. Teu pai agravou o nosso jugo. Mas agora, alivia, pelo menos, tira um pouquinho. Alivia a dura servidão de teu pai. Seu pesado jugo que nos impôs. Como que Salomão podia viver com tanto luxo? Como? Só oprimindo, não tinha outro jeito. E nós te serviremos. Aí você pergunta, mas será que se ele falasse sim, Jeroboão não ia incitar? Isso a gente não sabe, mas eles estavam dizendo, se você mudar o sistema de seu pai, nós vamos te servir. Então, assim, o ponto principal, porque vai ficar para próximo domingo, a gente continuar sobre Roboão, mas é sobre a decisão dele e tudo, mas o importante aqui é, Salomão, figura do reinado de Jesus, tornou-se também um exemplo, um representante, um ícone de governo tirânico, opressor. Irmãos, não existe reino humano que não seja opressor. Não existe. Por isso que eu estou falando. Seja quem for que entrar no governo, ore para que Deus alivie um pouquinho. Para que Deus alivie, porque não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus. Você gosta de tal político? Que Deus proteja, que Deus abençoe, mas não é o reino de Deus. E se não é o reino de Deus, vai ser opressor. Porque o homem governa em função dele mesmo. Isso, outra vez, presta atenção, isso em todos os níveis, inclusive na família. Nós podemos governar, ah, mas o político... É, e quem que tem um negócio? E quem tem uma família? E quem tem um grupo de oração? Em qualquer nível, nós podemos governar, se for humano, vai ser opressor. Vai ser opressor por quê? Porque nossa tendência humana vai ser governar em benefício de nós mesmos. Sempre em benefício de nós mesmos. Então, irmãos, o reino de Deus, venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino. Ah, só naquele dia? Sim, naquele dia que vai ser absoluto. Mas Deus chamou você, Deus me chamou, Deus nos chamou para sermos preparados agora para um dia sentar com Jesus no trono. Lembra disso? Chamou ou não chamou? Ou você não quer trono? Eu quero trono porque Deus me chamou para isso. O propósito que vai agradar o coração de Deus é a gente sentar no trono e fazer o que Jesus fez, dar a nossa vida, trazer a vontade de Deus. Então isso começa agora. Seu Destino é o Trono, que é um livro maravilhoso, né? Que acho que só tem, acho que não tem para comprar nas editoras mais, né? Está esgotado. Mas é um livro maravilhoso porque ele mostra que Deus nos treina através da oração, mas tem outros aspectos. Nesse livro, ele fala especificamente que Deus nos treina através da oração, do ministério de oração, para um dia sentarmos no trono. Por que que Deus quer que você ore para que a vontade de Deus seja feita? Você já parou para pensar isso? É uma contradição. Se Deus quer fazer, então faça, Deus. O Senhor que é Deus. Ou por que que o Senhor quer que eu ore? Porque Ele quer nos treinar. Ele quer nos treinar. E a igreja, irmãos, eu falo isso chorando, a igreja está treinando as pessoas para serem egoístas, para tratarem Deus como empregado, para orar para meu benefício. Isso é reino humano. Isso não é o reino de Deus. Nós estamos sendo treinados para pedir para Deus me abençoar, para Deus me prosperar, para Deus tirar todo o sofrimento. Eu fiquei chocado quando li o livro O Homem do Céu, sobre aquele homem na China. Ele falou assim: na China a gente não ora para não ser preso, para não ser perseguido. A gente ora para Deus nos dar força, para glorificar o nome dele na perseguição. Oh, que diferença, né? Que diferença, a gente não ora para Deus tirar a perseguição, para Deus acabar com esses governos que nos perseguem. Eles não oram para isso. Eles oram para que eles sejam fortalecidos, agraciados, para glorificar a Deus no meio da perseguição. E isso é treinamento para o trono, amém, irmãos? Senhor, que venha o teu reino, ó Deus. Senhor, como nós estamos tão distantes de um entendimento, ó Deus, do nosso chamado, do propósito da nossa salvação. Ó Senhor, Tu queres reinar em pequenas esferas, na nossa família, nos nossos círculos. Ó Deus, que toda oportunidade que nós temos para tomar decisões, para influenciar a vida das pessoas que estão perto de nós, que sentem a nossa influência, Que, ó Deus, todas as nossas decisões, desde agora, sejam governadas por Ti, Senhor. Sejam para que o Senhor, a Tua vontade seja feita, e não para que nós tenhamos benefício pessoal, egoísta, Senhor. Ó Deus, muda a nossa situação e ajuda-nos a buscar o Teu reino com toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana. Cada um.